This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Portuguese, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Portugais, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de portugués, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir Ana Ferreira, uma atriz portuguesa famosa que está a celebrar o aniversário da Sopa dos Pobres.
Olá! Bem-vindos ao meu novo podcast. Hoje vou falar-vos sobre a Sopa dos Pobres, uma instituição que celebra 100 anos de existência e da nossa campanha chamada 100 para 100. Porque é que é tão importante, poderão perguntar? Bom, eu cresci no bairro onde esta fantástica associação começou. Como adolescente, eu trabalhava lá nas férias de verão, no programa de voluntariado para os jovens. Ajudava na cozinha a preparar a sopa durante a manhã e depois servia o jantar. E éramos como uma grande família. A Sopa dos Pobres começou em 1920, com um pequeno grupo de voluntários que decidiu comprar uma garagem abandonada e transformá-la numa cozinha e sala de refeições. No início, as pessoas tinham vergonha de entrar, mas devagarinho começaram a sentir-se bem acolhidas. Rapidamente, os donativos vieram de todo o bairro. Todos sabiam que, ao doar vegetais, arroz ou massa, refeições nutritivas podiam ser preparadas. E às vezes, no Natal, alguns supermercados doavam carne e até peixe. No Natal passado, tivemos tantas sobras que fizemos sandes e distribuímos na rua, à porta do metro em Lisboa. Hoje em dia, as instalações aumentaram e agora os sem-abrigo podem entrar, comer uma refeição quente e depois podem lavar a roupa e tomar um duche quente. A Sopa dos Pobres merece o nosso apoio profundo. É nosso dever ajudar a comunidade. Se eles estiverem alimentados, lavados e vestidos com roupas limpas, eles sentir-se-ão bem e irão sentir-se agradecidos à comunidade. E agora, você pode fazer parte da nossa campanha 100 para 100. O nosso objetivo é recolher o suficiente para servir refeições e duches para 100 pessoas por dia, no novo abrigo do centro da cidade. Com esta iniciativa, 100 pessoas terão acesso a uma refeição e a um duche. Em retorno, elas terão de trabalhar 100 horas em trabalhos comunitários. Basta doar 10 euros. Mas também pode doar alimentos, artigos de higiene e roupa usada. Iremos fazer a recolha à porta de supermercados durante o próximo mês. Esteja atento ao carrinho azul com um póster 100 para 100. Juntos, podemos ajudar os sem-abrigo a recuperar o seu lugar na sociedade. Apesar de recebermos apoios do governo e da igreja, precisamos da sua ajuda para combatermos a pobreza.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Olá! Bem-vindos ao meu novo podcast. Hoje vou falar-vos sobre a Sopa dos Pobres, uma instituição que celebra 100 anos de existência e da nossa campanha chamada 100 para 100. Porquê é que é tão importante, poderão perguntar? Bom, eu cresci no bairro onde esta fantástica associação começou. Como adolescente, eu trabalhava lá nas férias de verão, no programa de voluntariado para os jovens. Ajudava na cozinha a preparar a sopa durante a manhã e depois servia o jantar. E éramos como uma grande família. A Sopa dos Pobres começou em 1920, com um pequeno grupo de voluntários que decidiu comprar uma garagem abandonada e transformá-la numa cozinha e sala de refeições. No início, as pessoas tinham vergonha de entrar, mas devagarinho começaram a sentir-se bem acolhidas. Rapidamente, os donativos vieram de todo o bairro. Todos sabiam que, ao doar vegetais, arroz ou massa, refeições nutritivas podiam ser preparadas. E às vezes, no Natal, alguns supermercados doavam carne e até peixe. No Natal passado, tivemos tantas sobras que fizemos sandes e distribuímos na rua, à porta do metro em Lisboa. Hoje em dia, as instalações aumentaram e agora os sem-abrigo podem entrar, comer uma refeição quente e depois podem lavar a roupa e tomar um duche quente. A Sopa dos Pobres merece o nosso apoio profundo. É nosso dever ajudar a comunidade. Se eles estiverem alimentados, lavados e vestidos com roupas limpas, eles sentir-se-ão bem e irão sentir-se agradecidos à comunidade. E agora, você pode fazer parte da nossa campanha 100 para 100. O nosso objetivo é recolher o suficiente para servir refeições e duches para 100 pessoas por dia, no novo abrigo do centro da cidade. Com esta iniciativa, 100 pessoas terão acesso a uma refeição e a um duche. Em retorno, elas terão de trabalhar 100 horas em trabalhos comunitários. Basta doar 10 euros. Mas também pode doar alimentos, artigos de higiene e roupa usada. Iremos fazer a recolha à porta de supermercados durante o próximo mês. Esteja atento ao carrinho azul com um póster 100 para 100. Juntos, podemos ajudar os sem-abrigo a recuperar o seu lugar na sociedade. Apesar de recebermos apoios do governo e da Igreja, precisamos da sua ajuda para combatermos a pobreza.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto P. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma entrevista. O João vai entrevistar a Maria para o jornal escolar porque ela criou uma aplicação.
Oi, Maria. Posso fazer uma entrevista para o jornal escolar sobre a app que você criou?
Sim, claro.
Ok, então, me fala da sua aplicação.
Bom. É uma espécie de livro interativo, porque eu sou fã da cozinha local. Como poucos jovens têm conhecimento que a nossa região tem pratos fantásticos, tive a ideia de recolher receitas baseadas em produtos locais.
Mas não há já imensos livros assim?
Bom, O programa Jovens Empresários jamais me permitiria estar aqui se fosse assim tão simples. Para começar, pensei nos produtos da região como amêndoas, figos e azeitonas. Depois, inspirei-me nos livros de receitas.
E como é que pesquisamos as receitas?
Em vez de pesquisares por entrada ou sobremesa, a pesquisa é feita por ingrediente de A a Z.
Interessante! E há mais pormenores especiais?
Bem, aí está. Primeiro, tive de convencer uma série de famosos a serem entrevistados e filmados a cozinhar uma receita na cantina da escola. Depois, decidi doar 50% dos lucros a uma associação de jovens agricultores locais para promover o comércio local.
Espera, espera. Estou a ficar sem bateria. No fundo, os vídeos fazem com que a sua app se destaque.
Hoje em dia, quem quer comprar livros? O melhor argumento de venda do meu produto é que é amigo do ambiente, visto que não há custos de impressão ou de papel. Tenho de agradecer ao meu professor de informática por me ajudar com a parte técnica e ao professor de artes que passou muito tempo comigo a desenhar tudo.
Então, quantos downloads é que você já teve até agora?
No primeiro dia, quando lancei o produto na nossa cantina, no evento de jovens empresários, 100 pessoas registaram-se e descarregaram a app. Acreditas que ganhámos logo 250 euros? E na semana seguinte, mais 350 pessoas fizeram o mesmo.
E como é que você explica o sucesso do seu projeto? Os ingredientes locais?
Tem mais a ver com as pessoas, eu acho. Todos querem ver os seus famosos favoritos com um avental a cozinhar uma receita tradicional.
Uau! Também tenho de descarregar. E por que recomendaria este programa aos alunos da nossa escola?
Primeiro, a nossa região tem imenso para oferecer. E depois, fazem excelentes contatos com a universidade. Mas o melhor é sentirmo-nos parte da comunidade. Também há desvantagens. Alguns alunos investiram tanto no programa que baixaram as notas, mas eu não. Eu até melhorei em economia.
E agora, Maria? Quais são os próximos passos?
Bom, hoje 3 produtos da nossa região vão ser selecionados para a final nacional. Desejo-me boa sorte, porque vou apresentar o meu produto dentro de 5 minutos.
Vai lá, vai lá. Obrigado pela entrevista. Espero que corra tudo bem e que se represente a nossa escola e a nossa região na final.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Oi, Maria. Posso fazer uma entrevista para o jornal escolar sobre a app que você criou?
Sim, claro.
Ok, então, me fala da sua aplicação.
Bom, é uma espécie de livro interativo, porque eu sou fã da cozinha local. Como poucos jovens têm conhecimento que a nossa região tem pratos fantásticos, tive a ideia de recolher receitas baseadas em produtos locais.
Mas não há já imensos livros assim?
Bom, o programa Jovens Empresários jamais me permitiria estar aqui se fosse assim tão simples. Para começar, pensei nos produtos da região como amêndoas, figos e azeitonas. Depois, inspirei-me nos livros de receitas.
E como é que pesquisamos as receitas?
Em vez de pesquisares por entrada ou sobremesa, a pesquisa é feita por ingrediente, de A a Z.
Interessante! E há mais pormenores especiais?
Bem, aí está. Primeiro, tive de convencer uma série de famosos a serem entrevistados e filmados a cozinhar uma receita na cantina da escola. Depois, decidi doar 50% dos lucros a uma associação de jovens agricultores locais para promover o comércio local.
Espera, espera. Estou a ficar sem bateria. No fundo, os vídeos fazem com que a sua app se destaque.
Hoje em dia, quem quer comprar livros? O melhor argumento de venda do meu produto é que é amigo do ambiente, visto que não há custos de impressão ou de papel. Tenho de agradecer ao meu professor de informática por me ajudar com a parte técnica e ao professor de artes que passou muito tempo comigo a desenhar tudo.
Então, quantos downloads é que você já teve até agora?
No primeiro dia, quando lancei o produto na nossa cantina, no evento de jovens empresários, 100 pessoas registaram-se e descarregaram a app. Acreditas que ganhámos logo 250 euros? E na semana seguinte, mais 350 pessoas fizeram o mesmo.
E como é que você explica o sucesso do seu projeto? Os ingredientes locais?
Tem mais a ver com as pessoas, eu acho. Todos querem ver os seus famosos favoritos com um avental a cozinhar uma receita tradicional.
Uau! Também tenho de descarregar. E por que recomendaria este programa aos alunos da nossa escola?
Primeiro, a nossa região tem imenso para oferecer. E depois, fazem excelentes contatos com a universidade. Mas o melhor é sentirmo-nos parte da comunidade. Também há desvantagens. Alguns alunos investiram tanto no programa que baixaram as notas, mas eu não. Eu até melhorei em economia.
E agora, Maria? Quais são os próximos passos?
Bom, hoje 3 produtos da nossa região vão ser selecionados para a final nacional. Desejo-me boa sorte, porque vou apresentar o meu produto dentro de 5 minutos.
Vai lá, vai lá. Obrigado pela entrevista. Espero que corra tudo bem e que se represente a nossa escola e a nossa região na final.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um debate entre Mário, dono de um albergue de ecoturismo, e Adriana, representante de uma ONG. O debate é presidido por Cláudio.
Boa tarde a todos. Para a conferência de hoje, temos a presença de Mário Lima, dono de um albergue de ecoturismo, e uma especialista em fauna e flora selvagem, Adriana Santos.
Olá, Cláudio e Mário.
Boa tarde, Adriana e Cláudio.
Hoje em dia, mais e mais pessoas preferem explorar opções mais amigas do ambiente para as suas férias. Mário, como você explica o rápido aumento de interesse pelo seu albergue?
Bom, O meu sonho era que todas as gerações pudessem desenvolver apreço pelo meio ambiente local. Mas, depois de termos tido aqui um famoso Instagramer, a nossa popularidade cresceu entre os mais jovens. Talvez seja porque o nosso staff fez uma formação intensiva e se tornaram os melhores guias turísticos de todos os tempos, pois conhecem muito bem a região.
Compreendo. Mas não é verdade que o aumento de turistas tem um impacto negativo, Adriana?
Sim, é óbvio que a nossa vila atrai turistas porque temos cascatas fantásticas e cachoeiras que ficam maravilhosas no Instagram. Mas eu tenho muitas dúvidas que estas pessoas sejam verdadeiros ecoturistas. A maior parte das vezes, elas afetam a fauna e flora selvagens mais do que preservam.
Todo mundo sabe que o aumento no ecoturismo tem mais vantagens que desvantagens. O ano passado, Adriana, você recebeu fundos para proteger as tartarugas e os tucanos, por exemplo. Isso só foi possível porque o albergue hospedou mais de 500 pessoas durante a alta estação.
Certo. Vamos ver os números na projeção, porque é importante conhecermos todos os factos. De acordo com os números, Mário, 2/3 dos hóspedes vieram do estrangeiro. Parece-me que há tanto aspectos positivos como negativos em atrair turistas estrangeiros. Qual é a sua opinião?
Obviamente que os turistas ajudam ao desenvolvimento. Com o artesanato, eu encontrei uma maneira de usar as cascas de cocos que os turistas abandonam. Reciclá-las em souvenirs mantém as tribos ocupadas. Eles sentem que pertencem à comunidade e é uma maneira de reduzir o lixo. Nossa, é claro que os aspectos positivos superam os negativos.
Adriana, creio que tem uma opinião diferente, não é verdade?
Me preocupa que, por causa dos souvenirs, as nossas tribos indígenas trabalham mais horas do que antes. Por isso, sim, alguém aqui está se beneficiando com este turismo. Enquanto os indígenas estão sendo explorados, estou errada?
Mas, Adriana, graças ao comércio local, deixa de ser necessário viajar ou pagar pelo transporte dos bens.
Concordo, Cláudio. Pelo menos as emissões de CO2 são baixas, mas eu estou mais preocupada com os danos nos ecossistemas. Por exemplo, ano passado, houve um grupo de turistas que fez uma fogueira para grelhar peixe que pegaram nas cachoeiras. Isto é ilegal. Isto não se pode repetir.
A chave é a educação. Acredito que o maior objetivo do ecoturismo é educar as pessoas a respeitar o seu entorno. Contudo, me parece que devia ser uma prioridade de todos e não apenas dos alojamentos.
Talvez o melhor seja promovermos atividades em conjunto, como workshops para os turistas.
Obrigado a ambos. Mostramos com a conferência de hoje que o ecoturismo tem imensas vantagens, tanto para os turistas como para a população local. Contudo, para que o meio ambiente não sofra, todos temos de trabalhar em conjunto.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Boa tarde a todos. Para a conferência de hoje, temos a presença de Mário Lima, dono de um albergue de ecoturismo, e uma especialista em fauna e flora selvagem, Adriana Santos.
Olá, Cláudio e Mário.
Boa tarde, Adriana e Cláudio.
Hoje em dia, mais e mais pessoas preferem explorar opções mais amigas do ambiente para as suas férias. Mário, como você explica o rápido aumento de interesse pelo seu albergue?
Bom, o meu sonho era que todas as gerações pudessem desenvolver apreço pelo meio ambiente local. Mas, depois de termos tido aqui um famoso Instagramer, a nossa popularidade cresceu entre os mais jovens. Talvez seja porque o nosso staff fez uma formação intensiva e se tornaram os melhores guias turísticos de todos os tempos, pois conhecem muito bem a região.
Compreendo. Mas não é verdade que o aumento de turistas tem um impacto negativo, Adriana?
Sim, é óbvio que a nossa vila atrai turistas porque temos cascatas fantásticas e cachoeiras que ficam maravilhosas no Instagram. Mas eu tenho muitas dúvidas que estas pessoas sejam verdadeiros ecoturistas. A maior parte das vezes, elas afetam a fauna e flora selvagens mais do que preservam.
Todo mundo sabe que o aumento no ecoturismo tem mais vantagens que desvantagens. O ano passado, Adriana, se recebeu fundos para proteger as tartarugas e os tucanos, por exemplo. Isso só foi possível porque o albergue hospedou mais de 500 pessoas durante a alta estação.
Certo. Vamos ver os números na projeção, porque é importante conhecermos todos os factos. De acordo com os números, Mário, 2/3 dos hóspedes vieram do estrangeiro. Parece-me que há tanto aspectos positivos como negativos em atrair turistas estrangeiros. Qual é a sua opinião?
Obviamente que os turistas ajudam ao desenvolvimento. Com o artesanato, eu encontrei uma maneira de usar as cascas de cocos que os turistas abandonam. Reciclá-las em souvenirs mantém as tribos ocupadas. Eles sentem que pertencem à comunidade e é uma maneira de reduzir o lixo. Nossa, é claro que os aspectos positivos superam os negativos.
Adriana, creio que tem uma opinião diferente, não é verdade?
Me preocupa que, por causa dos souvenirs, as nossas tribos indígenas trabalham mais horas do que antes. Por isso, sim, alguém aqui está se beneficiando com este turismo. Enquanto os indígenas estão sendo explorados, estou errada?
Mas, Adriana, graças ao comércio local, deixa de ser necessário viajar ou pagar pelo transporte dos bens.
Concordo, Cláudio. Pelo menos as emissões de CO2 são baixas. Mas eu estou mais preocupada com os danos nos ecossistemas. Por exemplo, ano passado, houve um grupo de turistas que fez uma fogueira para grelhar peixe que pegaram nas cachoeiras. Isto é ilegal. Isto não se pode repetir.
A chave é a educação. Acredito que o maior objetivo do ecoturismo é educar as pessoas a respeitar o seu entorno. Contudo, me parece que devia ser uma prioridade de todos e não apenas dos alojamentos.
Talvez o melhor seja promovermos atividades em conjunto, como workshops para os turistas.
Obrigado a ambos. Mostramos com a conferência de hoje que o ecoturismo tem imensas vantagens, tanto para os turistas como para a população local. Contudo, para que o meio ambiente não sofra, todos temos de trabalhar em conjunto.
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.